Alô, torcida Chavante! Estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. E esse é especial, hein? Vamos falar de coisa boa. E se a gente vai falar de coisa boa, não é sobre futebol. Vamos falar sobre a torcida do Brasil, que tanto nos apaixona. E talvez não tenha como fazer um estudo científico sobre isso, né? Não tem como atestar isso. Mas eu diria que 90% da torcida do Brasil se renova, ou se fez e depois se renovou, por causa da própria torcida do Brasil. Ela se renova entre si, assim. Ela não precisa de títulos nem nada. É a criança que vai no estádio pela primeira vez, levado por alguém, pelo pai, pelo tio, pela mãe, pelo avô, sei lá, pelo amigo. Vê bandeiras de mastro. Nas antigas via papel picado, ouvia foguete. Assistia o time do Brasil entrando em campo em franca correria em direção à arquibancada, né? Ali com a criançada saindo do túnel, que até isso aí a CBF matou, parabéns CBF, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, né? O time do Brasil entrando, correndo em direção à torcida, massa levantando, fazendo a chamada da garra tão tradicional. Eu acho que muitos torcedores se apaixonam nesse momento e dali fica para a vida toda. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa cultura de arquibancada e, cara, refletir um pouco aqui sobre a nossa cultura, o que é a torcida do Brasil, como chegou. Tenho várias ideias aqui que eu vou dividir com o Henrique e com você que está nos ouvindo. Mas antes, opa, tem que me apresentar, né? Que cara sem educação. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, né, cara? E não estou sozinho, né? Eu vou apresentar o Henrique, eu ia falar da Catel, mas vamos apresentar o Henrique primeiro. Henrique Betemps, muito bem-vindo novamente aos nossos estúdios. Apresente-se e, cara, já fale da tua profissão, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, e é por isso que estás aqui também, né? Fala da tua profissão, o que tu faz, porque a galera vai pegar o gancho e a gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer da conversa também. Bem-vindo, meu amigo.
Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite aí, Pedro. É um prazer estar aqui nos estúdios do ChavaCast, como sempre. Sou um ouvinte assíduo do programa, sempre ouço, e pela primeira vez, estando aqui compartilhando os microfones do ChavaCast, é um privilégio. Então, bom, eu em primeiro lugar, eu sou diretor de materiais do Esquadrão Chavante atualmente, sou integrante da torcida, e a minha profissão, uma parte que eu atuo, é na parte de produção de faixas e bandeiras para torcidas de futebol, no geral, né? Faixas, bandeiras, todos esses tipos de artigos. Eu sou proprietário da Vexilo Faixas e Bandeiras. A gente trabalha com a produção artesanal mesmo, né? Todos os materiais feitos à mão, pintados e costurados. Dessa maneira, portanto, né? De modo 100% artesanal. Bom, é isso aí. Agradeço mais uma vez aí o convite e vamos lá.
Que maravilha, né, cara? Isso tem tudo a ver com a torcida do Brasil e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas antes, temos que falar da KTO, que continua apostando na gente. No último episódio falei sobre isso. Então aposta na KTO também, kto.com, né? Tem outros jogos rolando, né? Tem outro troféu, né? Que nem diz o meme lá, né? Então, cara, aposta na KTO. Temos o promo code ChavaCast, né? Com 20% de free bet no primeiro depósito. E aí pode apostar em vários campeonatos, não só futebol, né? Tem outras modalidades lá. A KTO é rubro-negra também, né? Se vocês notarem, o site é vermelho e preto, então tem tudo a ver com a gente. E é a nossa apoiadora aí, pô, há mais de um ano já. Então é uma parceira bem fiel a gente. E mesmo nesse período sem jogos, tá aí com a gente, né? Esperando os novos jogos, né? Esperando as vitórias do Brasil, né? Pagando ali 3,50 de odds. Mas enfim, vamos indo, né? E cara, para abrir esse papo sobre a torcida do Brasil, eu acho que eu tenho que fazer um depoimento aqui, né, cara? Porque assim, o Henrique pode falar um pouco sobre isso também na vida dele. Porque para qualquer pessoa, para toda pessoa, eu acho que é um pouco diferente e talvez em certo nível semelhante. Mas eu cresci numa casa que o Brasil sempre esteve muito presente, né? Meu pai é sócio desde 63, né? Um abraço para ele, senhor Adair Krieger. E minha mãe também é de ir no estádio, né? Um abraço para a senhora Edneia. E, inclusive, eu estava na barriga da minha mãe, né, cara? E eu estava no estádio já, né? Que maravilha. Até a excursão a Rio Grande, eles foram nessas condições. Aí já é um caso de se pensar a sanidade dessa atitude. Mas, enfim, já passou, deu tudo certo aqui, inclusive. Mas tirando esse fato, eu tive todas as possibilidades de virar torcedor do Brasil, né? Por isso, né? Só que eu acho que também foi muito natural, né? Em nenhum momento da minha vida meu pai me obrigou a virar torcedor do Brasil. Eu tenho um caso muito engraçado, até vou compartilhar aqui nos microfones, azar, até porque não deu em nada, mas lá pela terceira série, eu acho, eu cheguei em casa e falei assim, ô pai, eu quero ser gremista. E meu pai deve ter engolido seco, né? Deve ter perdido os últimos fios de cabelo que tinha e não falou nada, falou ok, sei lá, falou beleza, meu amigo, a porta da rua é serventia da casa. Não, brincadeira, ele não falou nada, não. Mas aí passou acho que um dia, uma semana, sei lá, eu não lembro muito dessa história, tá? Ele que lembra mais porque traumatizou, né? Quem apanha não esquece. Mas aí ele disse que uns dias depois, uma semana depois, algo assim, eu falei pra ele, ah não, pai, eu sou Brasil. E provavelmente isso aconteceu porque na minha sala, a gurizadinha toda era Grêmio Inter, né, cara? E aí tu sabe, né, naquela época já tinha na Páscoa, sei lá, ovo de chocolate licenciado do Grêmio, do Inter, no Super Nintendo que eu jogava, tinha até o Juventude, né, enfim, tinha essas coisas assim da época. Mas o Brasil foi me conquistando aos poucos. E uma das memórias que eu tenho, uma das primeiras, que isso é meio louco, né, de como a gente vira Brasil por causa disso, mas ele me levou num dia lá no estádio, de manhã, e o Brasil estava instalando essas torres novas aí, essas de os refletores aí, aquelas rubro-negras ali da geral ali. Eu me lembro disso, e eu achei, cara, fiquei maravilhado com aquilo. Mas o jogo mesmo que me ganhou totalmente foi o Grapel dos Nove, né, no Citadino, eu tava lá com meu pai, e a torcida do Brasil foi absurda ali. Ali eu aprendi o que era Brasil, porque eu quis ir embora quando o Pelotas virou o jogo, né, eu pensei, tá, o Brasil tá com dois a menos, levou a virada, vamos levar um pau, eu não quero ver isso, me leva pra casa, aos prantos, eu devo ter dito algo nesse sentido, e o pai disse, não, vamos ficar até o final, e cara, querendo ou não, é uma escola, né, a arquibancada é uma escola, e eu acho que eu levo isso para todas as esferas da minha vida, inclusive da profissional, né, quando a coisa tá apertando eu penso, não, vou ficar até o final para ver o que acontece, e o Brasil me ganhou assim, de certas formas. Claro que eu tenho outras lembranças, né, do Brasil, tinha aquele manequim lá que um rapaz levava lá, um manequim todo de Brasil com o bracinho levantado, as bandeiras de mastro. O tempo a gente não teve mais, aí agora voltaram, graças a Deus. E o Henrique pode falar um pouco sobre isso. E, enfim, cara, muitas memórias, né? E a torcida do Brasil, ela renova a torcida, eu tenho certeza disso. Um dia eu entrevistei um torcedor do Brasil no estádio, e ele falou que ia no estádio para ver o Brasil jogar e para ver a torcida do Brasil torcer. E eu acho que é por aí. E às vezes eu acho que a gente só vai para torcer mesmo. Só vai para ficar com a galera, né? E a gente vai falar um pouco aqui sobre esse passado do Brasil, da torcida. Mas, Henrique, eu quero que tu compartilhe, por favor, aí, um pouco dessa parte da tua vida. Como é que tu te tornou Brasil e como foi ver, acompanhar e ser participante desse processo de, eu não sei se desde o início, mas de resgatar as bandeiras de mastro na Baixada, né? Porque por muito tempo não teve. E quando eu era criança, nos anos 90, tinha. Então, como é que foi resgatar isso? Como é que é ter as bandeiras hoje de mastro? E como é que foi para ti esse processo de ser Brasil?
Infelizmente, é difícil de a gente conhecer alguém que tenha virado Brasil pelas vitórias, né? Então, é meio que virar Brasil por conta da torcida do Brasil é uma coisa muito natural. Eu sou criado em uma torcida, em uma família de torcedores do Brasil. Meu avô paterno era Brasil, era sócio do Brasil também desde os anos 60, esteve em Estrela, viajava o estado inteiro atrás do Brasil. Naturalmente, meu pai também era Brasil, então eu também fui criado num ambiente chavante. Meu pai não costumava me levar tanto nos jogos quando eu era pequeno, até por aquele certo receio. As primeiras lembranças que eu tenho, assim, em estádio, foram com derrotas, né? Eu me lembro de 2005 ter ido na final da Copa Emílio Peronde contra o Novo Hamburgo, que nós perdemos. Depois eu me lembro também de ir um jogo ou outro de gauchão contra a dupla Grenal, que o resultado era quase sempre também derrotas. E a partir de 2007, depois daquela final de Copinha que nós também perdemos para o Caxias, a partir dali eu aí sim comecei a me tornar, a me conhecendo um pouco mais por gente, virei, bom, eu sou Brasil, sou só Brasil. Então foi mais ou menos a partir dali que eu me constituí enquanto torcedor do Brasil. Mas ser torcedor do Brasil passa diretamente pela torcida do Brasil. Eu me lembro de entrar em campo com os jogadores e tu entrar dentro de campo correndo ali e ir direto para a massa, na época todo mundo com sinalizadores, também com bandeiras e com a chamadinha da garra e todo mundo cantando, isso aí é algo que eu duvido que alguém tenha entrado em campo com os jogadores ou visto aquilo ali e não se cative e não se sinta profundamente atingido por aquilo ali de uma maneira boa. Então é mais ou menos aí que eu me inicio enquanto torcedor do Brasil. Então já era uma coisa meio que natural de casa, mas não tem como tu não reafirmar esse sentimento e essa paixão que é né, estimulada e crescida de casa quando tu entra dentro do estádio e tu via a torcida do Brasil. Então foi muito assim a minha formação enquanto torcedor do Brasil. A partir daí, já depois de 2007, 2008, né, que aí sim, bom, eu sou Brasil, sou torcedor do Brasil, e a partir dali, bom, hoje é uma doença que não tem cura, simplesmente. Pegando mais essa questão das bandeiras, né, antes de estar atualmente no Esquadrão Chavante, eu era membro integrante do Núcleo 1911, né, uma das torcidas que deu origem ao atual Esquadrão Chavante. Então, né, eu já também me envolvia especialmente nas questões de materiais do núcleo e participei diretamente da questão da liberação das bandeiras novamente nos estádios. Foi a partir do ano de 2019 que a gente conseguiu retomar as bandeiras em estádio depois de um período bem grande. Eu acredito que tenha sido 2013, na primeira versão do Esquadrão, que foi a última vez que as bandeiras tinham sido liberadas em estádio. Então, eu tenho esse privilégio de ter conseguido participar dessa retomada das bandeiras no estádio, ainda que de uma maneira que não é exatamente aquilo que a gente queria, né? A torcida do Brasil, ela tem uma particularidade, uma tradição de sempre, de todo mundo ter a sua bandeira, né? É uma forma de tu expressar o teu amor pelo clube, é tu levar a tua bandeira para dentro do estádio. A torcida do Brasil sempre foi caracterizada por isso, de tu entrar no estádio, especialmente nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e tu olhar para a arquibancada da JK e ver aquele mar de bandeiras, que nem sempre eram de uma torcida organizada, ou eram de torcidas em menor escala. Quase todo mundo tinha sua bandeira, queria levar sua bandeira, levava sua bandeira para o estádio. Então, hoje em dia, a gente, né, tem essa liberação, mas é uma liberação mais restrita às torcidas organizadas. Né? A gente consegue obter o acesso, mas mediante a trâmites burocráticos, ali, juntamente com a Brigada Militar, né, de cadastro, né, com todas as bandeiras possuem um titular que responde legalmente por aquela bandeira. Então, bom, se eu vou ficar como responsável de uma bandeira de mastro, eu tenho que portar ali no mastro uma identificação com o meu nome, com o meu CPF, né? Isso, né, se limita às torcidas organizadas também, então isso acaba que, né, se por um lado é extremamente importante e né, não, longe de mim estar aqui reclamando ou falando algo contrário nesse sentido, mas tu levar uma bandeira para um estádio de futebol é uma coisa natural, é uma coisa que todo mundo, independentemente do fato de ser ou não de uma torcida organizada, gosta de levar, e acredito que se houvesse essa liberação, a gente veria o estádio repleto de bandeiras, porque a gente vê muitas vezes nas recepções, na rua, ao clube, muita gente com a sua bandeira ali na mão, com um bambuzinho, com um mastro pequeno ali, balançando e tremulando a sua bandeira, né? Então a torcida do Brasil tem essa tradição que hoje acaba sendo um pouco impedida de dar prosseguimento a essa tradição, de ressaltá-la, né? Então é um pouco isso aí.
Perfeito, cara, perfeito. Eu fico muito feliz com esse retorno das bandeiras de mastro, porque parte dessas memórias que eu comentei antes tem muito a ver disso, assim. Eu não tenho condições de lembrar quando foi, que ano foi, que jogo foi, mas eu tenho uma lembrança muito grande de entrar pelo portão ali da Princesa Isabel, naturalmente, e ver ali a nossa arquibancada da JK completamente lotada, e as bandeiras de mastro, elas em pé, só que elas recolhidas, assim, sabe? Esperando. Aquele pré-jogo ali, aquele momento dos times ainda aquecendo. Então, e claro, até o momento da explosão, né? E um vídeo que eu acho que tá no YouTube ainda, se bobear, tá no canal do Blog Chavante, ou do colecionador Chavante, né? Do Barbosa, que grava com a gente aqui sempre. Um abraço pra ele. Tem um jogo Brasil e Grêmio, talvez 97, 98, não sei dizer exatamente, o Ronaldinho estava em campo. E é muito legal que a imagem ali da RBS mostra o ângulo da entrada, ou melhor, ou saída, depende do ponto de vista, né, do vestiário do Brasil. E os jogadores ali naquele pequeno corredor estreito ali, com aquela camisa maravilhosa dos anos 90, né, que hoje é uma relíquia. Né? E os caras ali conversando ali, aquele grito de guerra, aquele último momento, e aí depois eles sobem aquelas escadarias, tem uma criançada já esperando, e eu vivenciei um momento assim, de algumas vezes, né, de esperar os jogadores, e eles correm em direção à torcida, e sobe bandeira, sobe foguete, está explodindo, cara, são imagens inacreditáveis, e aquilo ali foi replicado milhares de vezes, anos antes, anos depois, e eu acho que essa é a grande, grande cultura do Brasil. E já vou entrar nesse papo, Henrique, que a gente pode dar uma viajada legal aqui, porque tem alguns clubes no mundo, e a gente pode citar aqui na América do Sul, e eu não conheço tanto, assim, né? Conheço, mas não conheço profundamente para falar. Mas, por exemplo, a do Boca ali, eles têm uma cultura toda do bairro do Boca, né? As casas, muros, picho, tudo muito identificado com Boca, assim, né? É algo que o estádio é parte do bairro e o bairro é parte do estádio, assim, de alguma forma, e tudo casa muito. E aí, por exemplo, tem o São Paulo ali, da Alemanha, que eu vi esses tempos um documentário até, eles têm uma cultura meio recente até, não é tão recente, mas também não é tão antiga, de adesivos, enfim, de uma parte mais cultural, assim. Os caras têm um movimento deles lá, que eles acabaram construindo, né, e de identidade, assim. E eu acho que na torcida do Brasil é algo, uma cultura muito empírica, é muito da experimentação, assim. Ela não está registrada em nada. É uma cultura de vivenciar o Brasil, principalmente no estádio. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente não tem ruas pintadas de vermelho e preto, a gente não tem uma estrutura montada, entendeu? A gente, acho que ensaio de torcida é algo até mais recente, né? Eu acho que algo do Brasil, assim, é muito mais empírico, e aí tem muito a ver com essas bandeiras que tu comentou, que eram feitas no passado. Meu pai fez a bandeira dele, ou comprou, sei lá, mas ele tinha a bandeira dele, e todo mundo tinha essa bandeira, e aí tinha o cara que fazia a bandeira quadriculada, o cara que fazia listrado, o cara que fazia toda vermelha, o cara que conseguia botar o distintivo. E na foto do card desse episódio aqui, quem nos segue nas redes sociais vai ver, uma foto antiguíssima, preto e branco, Mas dá para ver que tem vários tipos de bandeira, com tipos de tecido. Dá para notar ali que é tudo muito artesanal, cada um com a sua. E essa cultura acho que é muito do Brasil e talvez de um contexto do futebol brasileiro também, porque eu já vi, ou já li textos sobre isso, de jornalistas, enfim, textos antigos até, que falam do jeito de torcer do Brasil. E geralmente destacavam a charanga, né? Destacavam a garra ali, mas a bateria com instrumentos de sopro, né? Tipo, muito do carnaval, assim, com músicas do samba. E esse jeito ultra brasileiro, tem um texto que fala, usa essa expressão, né? Um jeito ultra brasileiro. E de alguma forma a gente mantém isso até hoje, porque se a gente olhar para o lado, as torcidas, não é nem crítica nem elogio, é só um comentário mesmo. Se a gente olhar para o lado, nos nossos outros clubes aqui da região sul, e até para cima, no Brasil todo meio que se espalhou a cultura das Barra Brava, né? Que acho que vem do Uruguai, da Argentina, não sei, mas da América do Sul, América Latina no geral. E o Brasil não, cara. O Brasil continua com a sua garra, ou com as suas baterias, né? E instrumentos de sopro, enfim, um pouco diferente, mas ainda tem. E eu acho que isso vai se adaptando aos seus tempos, mas isso vai... Ela vai seguindo uma sequência lógica, assim, sei lá. E sem, como eu disse, não tem um panfleto, não tem uma caderneta, uma cartilha dizendo assim se torce para o Brasil. Não tem, cara. É algo que a pessoa cresce indo no estádio e vai vendo aquilo e vai copiando pelo exemplo. E isso vai crescendo, né, cara? Então, eu vejo coisas assim no futebol que eu penso, pô, a torcida do Brasil faria isso. Eu meio que já sei o que a gente faria naquele lugar, naquele contexto, sabe? E eu acho que tem muito disso, dessa propagação da cultura da torcida do Brasil. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ela é muito empírica, assim, ela é muito da vivência. E a falta de vivência, é por isso que me preocupa tanto, eu sempre falo aqui no ChavaCast sobre isso, meu medo do futuro, né? De como a gente trata a torcida do Brasil, como a gente tenta trabalhar a torcida, trabalhar o futebol. Porque se ela é uma cultura empírica, pelo exemplo, se no momento da história ela começar a perder em número de pessoas, ela vai perder intensidade, vai perder brilho, vai perder força de espetáculo. E aí, meu velho, e aí a coisa é uma corrente contrária, né? A gente só vai piorando até se tornar uma torcida que tantos outros clubes tradicionais do país se transformaram, né? Então, restaram poucos, né? Então, assim, é algo que me chama a atenção. Não sei se o Henrique concorda. E aí, não sei, Henrique, tu pode acrescentar também disso, desse passado do Brasil, né? Dessas bandeiras. Mas como é que tu enxergas isso, Henrique? Assim, essa cultura da torcida do Brasil? Tu faria algo diferente também, na tua opinião? Enfim, o que que tu podes compartilhar com a gente?
Eu concordo totalmente contigo. A torcida do Brasil, ela tem... essa questão muito empírica e muito de experimentação. A torcida do Brasil, ela é muito espontânea, vamos dizer assim, sempre foi. A torcida, de certo modo, espontânea. A torcida do Brasil, ela se constitui como uma torcida tipicamente brasileira, né? A gente é uma torcida que ela realmente se formou e se formulou a partir das próprias torcidas do nosso país. E hoje, naturalmente, conforme se deu o desenvolvimento do futebol hoje no nosso país, né, e as formações que a gente tem hoje a partir dos grandes clubes, a torcida do Brasil também se modificou com o tempo. Também não podemos deixar de negar que também acompanhou essa modificação que aconteceu em todo o país, no geral. A torcida do Brasil também acompanhou essas mudanças, meio que não de uma forma, vamos dizer assim, coerente, ou melhor, de uma forma racional, né? Ah, nós temos que seguir as coisas dessa maneira. Não, foi meio que, né, pensando nesse âmbito meio de experimentação, foi meio que acompanhando de uma forma natural, né? Então, é meio que nesse sentido, assim, a torcida do Brasil, ela, assim como várias outras, se caracterizou a partir de uma charanga, que não era necessariamente uma torcida organizada. Na verdade, não era uma torcida organizada, é um conjunto de músicos que estão ali, estão tocando, não tem integrantes, tem músicos que tocam, mas não, a charanga não tem integrantes, vamos dizer assim, né? Tem os seus instrumentistas ali, o pessoal que toca, mas não é uma torcida organizada que tem os seus músicos, tem as suas bandeiras, tem a sua os seus integrantes uniformizados ali. Então, a torcida do Brasil, ela se constituiu muito a partir desse sentido de ser uma torcida que, bom, tu chega ali, participa juntamente com a garra, canta a música, enfim, mas não era uma torcida, não tinham propriamente grandes torcidas organizadas já a partir do surgimento da garra ali nos anos 70, anos 80, né? As torcidas organizadas, elas acabam se formando já a partir também dos anos 90, né, aqui no Brasil, também acompanhando esse fortalecimento das torcidas organizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. E até chegar no estágio que a gente tem hoje, né, que basicamente as torcidas aqui no Brasil, né, nós temos as torcidas organizadas, que são basicamente aqueles que comandam a festa, né? Nós perdemos um pouco esse sentido mais espontâneo dentro da arquibancada, né? Hoje a gente tem, bom, se alguém quer cantar, quer apoiar o Brasil, quer participar mais ativamente, assim, tem que estar em uma torcida organizada, né? Então, ao contrário da forma que era nos anos 70, nos anos 80, até meados dos anos 90, principalmente, né, de... Bom, tu chegava ali e saía fazendo a tua festa e parecia que tudo entrava num compasso meio que natural e espontâneo, dando tudo meio certo. Todo mundo saía cantando as mesmas músicas e até chegar a um consenso de formular as músicas ali propriamente ditas, né, em prol do clube. E, enfim, nesse sentido assim, de que a torcida do Brasil, ela também acompanhou o movimento que foi acontecendo no país inteiro, né? Atualmente a gente tem um futebol um pouco mais elitizado, né? Que acabou por afastar um pouco das massas, né? Então a gente não vê hoje mais no estádio grandes figuras como Marcola, como Ordinários da vida, né? Que eram sujeitos totalmente espontâneos e que estavam ali pela festa, pela alegria, pelo Brasil. Hoje em dia a gente vê um perfil já muito diferente dentro do estádio. E isso não é só aqui. Às vezes a gente acaba sendo muito crítico com a própria torcida do Brasil, mas acaba não percebendo, ou até por ser o nosso clube, por ser a nossa torcida, a gente acha que aqui deveria ser sempre diferente. Mas isso é um fenômeno meio que aconteceu em todo o país, com essa arenização, com os ingressos mais caros, com muitas vezes jogos com horários muito complicados. A gente acompanhou, principalmente nos tempos de Série B, aí, jogos em finais de semana de Enem, jogos durante a semana 7 horas, enfim, jogos com horários mais complicados, né, que muitas vezes impedem quem está trabalhando de estar ali participando, estar indo para o estádio. Então, a torcida do Brasil também passou por esses elementos, de certo modo, naturais, né? A gente tenta, sempre busca resgatar a essência, vamos dizer assim mesmo, da torcida do Brasil, que tá ali no meio, tá cantando pro Brasil, tá juntamente da garra ali, apoiando o tempo todo o Brasil, né? Porque a gente se identifica especialmente como mantenedores dessa tradição. A gente é Brasil, como eu falei anteriormente, muito por causa da torcida do Brasil. A gente não se apaixona pelo Brasil, pelas suas vitórias, porque são poucos que presenciaram momentos de muita glória que fariam com que alguém se apaixonasse pelo Brasil, pelas suas vitórias. Nós não somos o Inter, nós não somos o Grêmio, nós não somos o Flamengo, que é fácil de torcer porque está sempre, querendo ou não, está sempre ganhando. Nós não é, a nossa história não demonstra que a gente tenha períodos contínuos de vitórias como essas, de hegemonia, né? Então a gente se apaixona em primeiro lugar pela torcida do Brasil, e se apaixonar pela torcida do Brasil é se apaixonar pela forma com que a torcida do Brasil se comporta dentro do estádio, né? E isso é muito importante. Então, né, eu falando como aqui representante do Departamento de Materiais do Brasil, do Esquadrão Chavante, a gente busca e tenta sempre trabalhar nesse sentido de resgatar uma certa essência da torcida do Brasil, né? Por exemplo, hoje a gente detém no nosso patrimônio, né? Nós temos diversas bandeiras que não são bandeiras de torcida, com o símbolo da torcida, com o nome da torcida, enfim. A gente tem diversas bandeiras vermelha e preta, porque a torcida do Brasil sempre se notabilizou de ver bandeira listrada, vermelha e preta, aí outra bandeira meio a meio, só vermelho e preto, outra com 3, 4 listras. Então a gente busca retomar um pouco esse sentido de valorizar as cores do clube. Acima do nosso próprio nome de torcida organizada, a gente busca e se propõe sempre a resgatar a história e a tradição da torcida do Brasil, né? Então, é dessa maneira que eu, enquanto representante do Departamento de Materiais da Torcida, eu entendo e vejo as nossas possibilidades na arquibancada hoje nesse sentido, né? De tentar valorizar e incentivar que, bom, se a gente não tem uma cultura de arquibancada, como tu bem citou aí o exemplo do Boca, o exemplo né, do próprio Santo Pauli, né, se a gente não tem essa cultura para além do estádio, que a gente mantenha a cultura de dentro do estádio, como a torcida do Brasil se notabilizou e fez ser o que ela é, né? Porque ela é muito, muito reconhecida, todo mundo fala da temida torcida Chavante. Então, o que a gente quer sempre é valorizar e demonstrar que nós, naturalmente, também mudamos e aceitamos essas mudanças e também nos identificamos com essas mudanças, mas que a gente não perde a nossa essência, que a gente não perde o nosso modo de ser, né? Então, é meio que nesse sentido que a gente busca visualizar a formação da nossa torcida e o modo como nós vamos agir, né?
Perfeito, cara. E inclusive eu tenho aqui, não tenho tantas coisas, né? O Marcelo Barbosa, infelizmente, não conseguiu participar. Ele seria uma pessoa importante hoje nesse papo, porque, para os poucos que não sabem, ele tem um acervo de materiais do Brasil, materiais impressos, audiovisuais, enfim, um acervo, e fora as 40 mil camisas, ele tem muita coisa do Brasil registrada, né? E muita coisa eu acho que só ele tem. Mas, alguns anos atrás, quando ele publicava bastante no site Colecionador Chavante, que tem uma versão nova ainda não publicada, né? Fica aí a cobrança, né? Agora que tá sem jogo dá pra mexer, né, Barbosa? Mas na época que tinha, eu roubava, né? Vou dizer aqui, eu roubava mesmo, baixava tudo do site dele. Então eu tenho bastante coisa dessa época. E, cara, tem muita matéria, inclusive de revista Placar e tal, que destaca isso, cara, da torcida do Brasil, cara. Em todas as épocas. Tem uma matéria aqui dos anos 70, acho que 77, fala do Brasil, né? Da volta do Brasil depois do licenciamento. Tem outra matéria que fala sobre o Brasil construindo o estádio, ampliando o estádio para jogar o Campeonato Brasileiro, né? Com mais capacidade. A invasão à Estrela, que foi um troço inacreditável na época. E se tu lê a matéria ali, cara, tu vê que a torcida do Brasil, por mais que, como o Henrique falou ali, se adaptou às mudanças dos tempos, né? E foi muito legal isso dos anos 90, né, da questão das torcidas organizadas, o Brasil, em essência, ele mantém uma linha, assim, né, um fio condutor, dá para dizer assim, porque ali na matéria fala que um serralheiro doou as torres de iluminação. Cara, isso acontece até hoje, cara. Gente doando seu tempo, doando dinheiro, fazendo campanha, fazendo janta, fazendo almoço, fazendo rifa. É claro que o futebol mudou muito, né? Isso ajuda, isso é bonito, isso é Brasil, mas ao mesmo tempo não poderia ser só isso mais, né? O Brasil, como clube de futebol, no futebol que a gente tem hoje, com todos os seus problemas e qualidades, e uns problemas o Henrique já mencionou, que hoje o futebol é muito mais elitizado, muito mais elitizado, mas também tem algumas coisas melhores, né? Só que o Brasil não pode agir mais como se estivesse nos anos 70, né? De que juntar aí uma grana daqui e dali tá suficiente, né? Não dá mais para ser assim. Mas isso ainda permanece. E eu acho que isso é um mérito da torcida do Brasil de manter isso, né? Acho que a própria associação Cresce Avante foi uma maneira disso que aconteceu no passado, ela passou a acontecer de uma forma mais oficial, assim, com estatuto próprio, com diretorias, né, com um trabalho mais metódico, talvez, não sei se é essa palavra certa, mas mais estruturado, assim. Mas isso também é um símbolo, né? E tudo que a gente tem hoje contra a torcida vem desse passado, né? Não dá para desconsiderar todo esse passado. Então, cara, eu acho que a cultura do Brasil, ela é muito particular por isso, assim. Ela é muito diferente. E o futebol brasileiro, futebol mundial, mas o brasileiro, dá para comentar bastante, mudou muito, né? Até os estádios. Se a gente pega os estádios mais antigos aí de todo mundo, inclusive o próprio Bento Freitas, quase todos tinham esse formato... ou de estádio olímpico, com a pista olímpica mesmo, ou estádio mais arredondado, né? E o estádio do Brasil, como a gente conheceu, ele nunca foi completamente fechado, né? Não foi, assim, concluído ali. Tem aquela parte ali da João Pessoa que nunca foi concluída, até hoje tem aquele espaço. Mas sempre teve esse formato mais padrão, assim, né? Do futebol brasileiro como um todo. E aí, com essas mudanças, veio a era das arenas e meio que matou essa característica, né? Inclusive, eu estava no show do Foo Fighters agora, nos últimos dias, eu entrei no estádio do Couto Pereira, já tinha ido uma vez, veio o Brasil, inclusive. E é um estádio ainda que traz esses traços mais antigos, né? Das arquibancadas, assim, os anéis superiores também e tal. Mas, enfim, o Henrique tinha acionado o microfone ali que eu vi. O que tu ia comentar, meu amigo?
Não, era mais nesse sentido de que o Brasil é meio que um reflexo da sua torcida ou vice-versa, né? Ou a torcida do Brasil é um reflexo do clube, porque é um pouco artesanal. O Brasil, costumo mexer que o Brasil é um clube artesanal, porque tu vem o temporal, quebra umas lâmpadas, não é o clube que pelo seu caixa, pelo seu movimento de caixa, arruma. Não, tem que a torcida do Brasil sempre ajudar. É um clube muito artesanal. Então, e a nossa torcida também sempre foi uma torcida meio que artesanal, assim, das coisas acontecerem mais de um modo espontâneo, né, mais nesse sentido.
Perfeito, cara. E tem uma matéria aqui que eu acho que eu vou pegar umas fotos aqui, uma promessa para quem está nos ouvindo. Eu vou fazer uns recortes dessas imagens e vou postar como carrossel no Instagram. Porque é muito isso, cara. É impressionante como eu vejo semelhanças, assim. E é claro que a gente está falando do passado e do presente também, mas a gente também tem que falar do futuro, né? Porque o futebol como um todo, ele está mudando também. As audiências do futebol estão mudando. A forma como as pessoas consomem futebol está mudando. E algumas pessoas estão parando de consumir futebol. E isso vale para todos os clubes, né? Se os clubes grandes do Brasil... Não, não vou nem falar agora dos clubes grandes do Brasil, vamos lá para fora. Se os clubes grandes europeus estão procurando outros mercados, como a China, por exemplo. Os clubes europeus, um tempo atrás, estavam fazendo pré-temporada na China, ou amistosos lá, porque tem uma massa enorme de pessoas que torcem para Juventus, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, aí vai esses grandes europeus que a gente sabe de cabeça. Se eles estão buscando esses mercados alternativos, é claro que aí tem uma questão financeira muito grande, né? Mas também essa busca por novos mercados, dá para dizer assim. Os grandes do futebol brasileiro, eles convivem também com essa ameaça, né? Das crianças que passam um dia aí jogando FIFA ou jogando outros jogos no celular. Elas têm muito mais contato com, sei lá, o Manchester City hoje, né? Com o Haaland, com o Real Madrid, grande, né? Desde muito tempo. E isso impacta também, por exemplo, na venda de camisas, né? Para essa galera, né? Fora os preços das camisas originais, que são muito altos, isso também impacta, né? Muita gente hoje só tem acesso a camisa de futebol comprando réplicas, né? Seja importando, ou seja, comprando aí nos mercados alternativos na cidade. Enfim, o futebol tá mudando. E eu trouxe um estudo uma vez, eu era para ter pego aqui, vacilei. Vou ter que me descontar no RH esse vacilo. Mas tem um estudo que saiu um tempo atrás na UOL, que fala sobre essa mudança de público, de perfil, né? Isso vale muito pra gente aqui em Pelotas, sabe? Porque a galera mais nova, ela não tem muita paciência pra ver 90 minutos de futebol. E ela quer ver meme, ela quer ver os melhores momentos. Eu acho que muita gente hoje, de uma galera mais nova, assiste futebol brasileiro nos reacts, né? Nos vídeos que o Casemiro reage, que ele reage aos gols da rodada, comenta e tal. Eu acho que é o único contato para muita gente mais nova é esse momento com o futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro, né? Então não é nem campeonatos locais nem nada, é a elite do futebol nacional. E isso serve muito para nós, né? Hoje o Brasil, com as competições que joga, a gente não tem nem transmissão mais, quase, né? É muito pouco. Quando tem, a qualidade não é tão boa, tem que fazer um tutorial, um curso para acessar o site, para saber como vai fazer. Muitas vezes tem um custo também para isso. Então tudo isso é o nosso inimigo. Isso tudo é nosso inimigo. E a gente tem que ficar ligado, sabe? Porque isso é o futuro da torcida do Brasil, que está em jogo, assim. Isso não vale só para nós, né? Mas eu me preocupo muito com isso, em como manter essa galera mais nova fidelizada. Porque, sei lá, nos anos 90, já tinha outras distrações, né? Eu tinha meu Super Nintendo, já tinha o videogame entrando. Tinha, sei lá, televisão, Praia do Laranjal, sei lá. Se bem que minha família não era muito de praia, mas enfim, tava ali disponível. Então o futebol, ele concorria com essas coisas, assim, no geral, né? Hoje não, hoje já é uma... Pô, hoje a concorrência... por atenção, é absurdo, assim, é muita coisa. E até a criança, né, falando da criança mesmo, nesse processo de se tornar torcedora, enquanto ela não se tornar torcedora do jeito que a gente conhece, o torcedor do Brasil, enquanto ela não se tornar isso, ela não virar essa chave, não fisgar o coração dessa pessoa, ela não vai sustentar time ruim, ela não vai sustentar a chuva, ela não vai sustentar ingresso mais caro. Se bem que isso aí já não é nem questão, às vezes, de desejo, né? Às vezes, financeiramente, a pessoa não consegue arcar. Mas também é algo que já afugenta. Ela não vai conseguir suportar ser Brasil se ela não se tornar Brasil antes. E aí que está o pulo do gato. Como fazer, como manter essa pessoa, ela crescer nesse ambiente e gostar desse ambiente. Porque quando a criança é muito pequenininha, e eu me lembro disso, eu acho que eu vivi essa fase também, a gente nem presta atenção no jogo. Né? Na época que tinha cerveja no estádio, tinha copo de plástico pra caramba, a criançada jogava futebol no corredor ali do estádio com os copos, aí tinha outro gurizinho empilhando copo, era uma loucura, a galera não tava nem pro jogo, mas ela tava naquele ambiente. E hoje isso muda, né? Hoje se muda bastante. E cara, como toda torcida, nossa torcida também envelhece, né? E enfim, é só acompanhar a página do Brasil ali, a oficial. O Brasil faz um serviço de prestar homenagens quando a família pede, né, uma nota, alguma coisa nesse sentido. A gente vê que, cara, todos os anos, torcedores muito conhecidos, que fizeram parte de organizadas ou de movimentos organizados, não sei se momento anterior ainda, as torcidas, mas enfim, gente que ia a estádio, que ia a estrela, que invadia estádio, que fez a torcida do Brasil ser o que é hoje. As pessoas envelhecem, né? As pessoas estão indo embora. E a gente precisa ter essa renovação, né, cara? Eu não tô falando nem questão financeira de sobrevivência do clube. Eu falo da sobrevivência do real motivo do Brasil existir, né? Não falo do cara ser sócio daqui a 15 anos. Eu falo da questão de que a gente falou o tempo todo aqui que o Brasil é feito pela torcida. Consequentemente, sem torcida, o Brasil deixa de existir, né? E, gente, se a gente apagar a torcida do Brasil da história do Brasil, simplesmente eliminar isso, o Brasil é um clube comum, comum, comum. O Brasil é um clube muito comum, cara. O tempero do Brasil é a torcida que faz, cara. E talvez por isso é caldeirão também, né? O tempero é feito pela massa ali na volta. Então eu me preocupo muito com o futuro. Talvez eu esteja um pouco pessimista. Talvez, né? O Brasil já tem aí 112 anos. A torcida tá aí. Nos momentos que ela precisou, ela apareceu de novo. A gente encheu estádios várias vezes aí nos últimos anos. Foi com muita gente fora do estado, dentro do estado. A torcida do Brasil tá aí. Ela respira, ela torce, ela vibra, ela tá aí. Mas eu me preocupo bastante com o futuro, que não ameaça só a gente, né? Mas a gente, como clube do interior, a nossa corda, ela arrebenta mais fácil, né? Fui pessimista, Henrique?
Não. Pessimista não, porque na verdade é o estágio que a gente encontra. Eu sempre busco analisar as coisas sobre uma visão mais totalizante, né? A gente vê que com a crescente globalização, hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso à internet, todo mundo consegue ver notícias e informações de qualquer lugar do mundo muito rapidamente. Então é natural que, especialmente para a juventude, para quem gosta de futebol, acaba se tornando muito mais fácil, muito mais atrativo tu conseguir acompanhar os grandes times europeus, ou até mesmo os grandes clubes nacionais, que também passam por esse problema, mas especialmente os grandes clubes da Europa, né, que tem uma facilidade muito grande. Antigamente, para quem queria ver o campeonato italiano na TV nos anos 80, anos 90, era uma vez por semana e com uma transmissão que às vezes se perdia. Não, os próprios narradores e comentaristas não tinham um acesso tão grande a informações sobre os clubes. Hoje em dia, tu assiste todos os jogos na palma da tua mão, no celular. E com tendo acesso à informação sobre todas as equipes de uma forma muito, muito fácil, né? E é por isso que eu bato na tecla da importância do Brasil estar jogando, porque se mantém vivo a equipe que, né, que joga, que está em campo. E para quem está se formando enquanto torcedor, tu está presente, como tu mesmo falou muito bem ali, quando tu é pequeno, tu nem dá muita importância ali dentro de campo efetivamente, mas tu está ali, tu está pulando, tu está brincando, está jogando, chutando bolinha, chutando copo, enfim. E essa confluência ali com o ambiente, de estar ali dentro, se fazendo parte, se fazendo ser Brasil, nem percebe, mas tu tá te tornando Brasil, tu tá virando Brasil. E com o Brasil sem jogar, com o Brasil estando longe dos campos, né, estando com todo esse tempo parado, isso aí acaba por de certo modo, afastar um pouco também, porque hoje em dia, com tanto acesso à informação, com tanta possibilidade, com tantas alternativas, né, fica fácil de tu te apegar a outras coisas que não sejam um clube de futebol, especialmente um clube de futebol do interior, que infelizmente não está mais entre os 40 clubes, os 40 maiores clubes do país, porque se para mim, que já sou adulto, foi sensacional tu poder comprar o PES lá e ter o Brasil, poder jogar com o teu time do coração, poder jogar um videogame, isso para quem tá se formando enquanto torcedor, tu poder pegar e jogar um videogame, jogar com o teu time do coração, poder começar uma carreira lá no videogame e contratar jogadores pro teu time, tu ser parte do teu time, e hoje em dia até isso nós perdemos, né? O Brasil, com esses rebaixamentos, até nesse sentido, nós perdemos. Pensar que nesse mundo globalizado que a gente vive, nós estivemos num patamar de que, bom, pessoas do outro lado do mundo que sequer poderiam saber da existência do Brasil, por um simples videogame, poderiam ter conhecido o Brasil, né? Então, Até nesse sentido é importante um clube se manter atualizado, se manter em atividade e em atividades especialmente em alto nível, né? Então, é mais assim, o Brasil se deixa perder certos elementos, certas oportunidades que às vezes são caras, às vezes podem ser caras. Eu não acho que tu tá sendo pessimista, não. Eu também vejo as coisas mais ou menos nesse sentido que tu
perfeito,
tu
e só analisa. Sobre o PES, né, pra quem nos ouve não tá ligado, é um jogo japonês que existe com outros nomes, né, mas existe desde a década de 90 para videogame, para computador, enfim. E uma coisa muito especial que aconteceu para mim, assim, né, também, eu tive o PlayStation 1, que é o primeiro PlayStation da Sony, né, e tinha o jogo Winning Eleven, que na verdade é o irmão do PES, né? O PES, ele era o nome, acho que, europeu, da versão europeia do Winning Eleven, algo nesse sentido. Não lembro agora exatamente se eu tô errando a ordem, mas tinha nomes diferentes, mas o jogo essencialmente era o mesmo. E tinha um narrador japonês chamado John Kabira. E, cara, uma narração muito icônica dos jogos, assim, né? Eu acho que no Japão ele é narrador mesmo. E aí no PES 2021, que o Brasil veio licenciado por estar jogando a Série B, ele também era o narrador desse jogo. E ele gravou, cara. Ele fala Brasil de Pelotas. Ele fala, cara, John Kabira, cara, fala Brasil de Pelotas na narração japonesa. Isso é absurdo, cara. Isso é tornar a marca do Brasil global. Isso fez o John Kabira conhecer o Brasil? Não, provavelmente não. Né? Mas isso fez com que pessoas, milhares de pessoas no mundo todo, que estivessem ali olhando os clubes à disposição no jogo, tenham passado pelo Brasil e talvez eventualmente tenham ficado curiosas, né? Isso acontece com uma frequência maior do que vocês imaginam, né? Eu que acompanho esse meio assim, do futebol online e tal, tem muita gente que vira simpatizante por jogar com um clube no videogame. Então, pode ter sido, sabe? E cara, no geral, é uma expansão da marca a nível mundial, absurdo. E foi muito legal mesmo, bom resgate do Henrique. Um bom exemplo de como o Brasil estar em grandes competições, ele proporciona meios para manter a torcida do Brasil nos dias de hoje, né? Nos meses de hoje. Então, foi bem legal, uma lembrança bem legal. E, inclusive, eu tenho um projeto pessoal aí, quando a grana melhorar, de procurar a versão física desses jogos, só para ter. Porque eu acho que numa das capas dos jogos, atrás, vem o destaque, se eu não me engano, vem o destaque dos times da Série B, porque foi uma novidade muito legal, né, de ter a Série B licenciada oficialmente, e tá lá o distintivo do Brasil, né? Então, isso é legal. Mas é isso, Henrique, meu amigo. Muito obrigado pela presença, cara. Fale de novo, né, cara, tua empresa aí, pra quem quiser fazer faixas pro estádio de futebol. Eu acho que a gente não vai ter de outras torcidas aqui nos ouvindo, mas, né, talvez tenha. Eu vou marcar também o Henrique no nosso card, a empresa dele, pra quem tiver interesse em ver como é que é o trabalho. E é isso, né, cara, um dia eu vou fazer a faixa rumo a Tóquio. Ainda vamos a Tóquio. E a faixa do ChavaCast. Que maravilha. Valeu, Henrique. Obrigado pela presença, meu amigo. Ótimo papo.
Capaz, eu só queria agradecer pela oportunidade. Como eu já falei na minha introdução, eu sempre fui um ouvinte, sou um ouvinte do ChavaCast, então é um privilégio estar podendo estar participando aqui, poder participar. E, bom, para quem realmente tem um sentimento diferente, para quem é um torcedor realmente apaixonado, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, tu ter uma faixa, tu ter uma bandeira é algo que significa muito, né? No âmbito individual, para tu poder expressar aquilo que tu sente, aquele amor que tu tem pelo clube, né? E num sentido coletivo, muitas vezes, né, como é o meu caso, enquanto integrante de uma torcida organizada, é poder saber que identificados por aquela faixa, por aquela bandeira, estão pessoas ali que são dos mais variados classes sociais, zonas da cidade, enfim, mas que todas essas pessoas que têm diferentes profissões, que têm diferentes vivências, elas estão ali identificadas por uma faixa, por uma bandeira, que expressam o sentimento de amor ao clube que todos têm, né? Que une a todos. Então, as faixas, as bandeiras, elas também têm essa capacidade de ser uma forma de expressão. E isso, para mim, é muito caro, né? Eu, antes de me tornar um profissional da área, eu comecei fazendo alguma coisa ou outra para mim, né? Para mim, porque eu buscava poder expressar aquilo que eu sinto de determinadas maneiras e expressar o que eu sentia e apresentar dentro de um estádio de futebol era a maneira que eu encontrei fazendo uma faixa, fazendo uma bandeira pequena ali com alguns dizeres, com o símbolo do clube, valorizando a história do nosso clube, né? Até o momento que eu entrei para uma torcida organizada e compreendi em um âmbito maior, como eu disse anteriormente, em um âmbito coletivo, né, da expressão do que é torcer pro nosso Brasil. Então, eu me sinto muito lisonjeado pelo convite para poder falar um pouco, né, sobre a minha profissão, mas também falar um pouco sobre a minha torcida também, falar um pouco sobre aquilo que a gente vive diariamente, né? Como anteriormente eu falei, hoje a torcida do Brasil não é mais a mesma, mas isso não é de um todo negativo, né? A gente vive um mundo totalmente globalizado, onde a gente pode ver coisas de outros países e a gente pode receber também essas influências, né? A gente percebe, hoje a gente pode ver o que uma torcida na Europa está fazendo, né? E de repente, tu pensar alguma forma de não de copiar, porque não é esse o sentido da torcida do Brasil. Nós fomos sempre uma torcida extremamente, né, criativa e com a capacidade de fazer em casa, né? Mas de receber influências, de poder estudar e analisar de outras formas o que a gente pode fazer sempre para buscar expressar o nosso amor que a gente tem pelo Brasil, né? Então é dessa maneira que a gente foca muito essas questões das festas na arquibancada, né? Só para finalizar, a gente buscou no jogo contra o Atlético, por exemplo, retomando, trazendo várias bandeiras para a arquibancada, né? Nós do Esquadrão Chavante, a gente fez ali um corredor de bandeiras ali, que foi uma coisa também com fumaças ali, que foi uma coisa que foi, sem dúvida nenhuma, eu acredito que para nós do Esquadrão ficou muito marcado, porque foi uma festa muito linda que a gente fez, com bandeiras valorizando as cores do nosso clube, sempre, né? E não só, né, para o Esquadrão, mas também para todas as torcidas do Brasil, poder, né, ter as suas faixas, ter as suas bandeiras na arquibancada é um privilégio e é uma forma de expressar esse amor pelo Brasil, né? Então, fica o meu convite aí para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, de repente seguir o meu perfil ali, né? É vexilo.faixas no Instagram, né? Se escreve Vexilo com X, se lê Vexilo, né? E fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e quem sabe dar um apoio aí, seguindo, compartilhando aí nas redes sociais, né? Fica aí o meu abraço, mais uma vez o agradecimento ao Pedro e a todo mundo do ChavaCast pelo convite. Aí estamos juntos e esperamos um 2024
que é maravilha,
melhor para o Brasil.
Papo de alto nível, muito legal mesmo. E fica o convite, né, pessoal? Acompanhe o trabalho do Henrique aí, nos acompanhe aqui também. Nas próximas semanas eu ainda não sei muito o que eu vou fazer, mas vamos montando umas pautas aí, porque tem muito tempo ainda até os jogos começarem, a gente ter novidades, né, sobre o Brasil. E falar da torcida do Brasil é gostoso demais. E falar dessas histórias também. Tá bom, minha gente? Então, muito obrigado pela audiência de sempre. Voltamos neste mesmo horário, neste mesmo canal, em algum dia da próxima semana. Até mais. Falou.